Compete agora à presidência espanhola prosseguir este caminho e, designadamente, concluir a reforma do mercado da eletricidade. Neste âmbito, permitam-me também um parênteses para saudar a recente aprovação da posição do Parlamento Europeu quanto à Lei de Restauro da Natureza e a anunciada decisão da Comissão Europeia de preparar uma retirada conjunta e organizada da Carta Europeia da Energia, à qual Portugal se associa. Um outro desígnio que caracterizou o ano 2022 e que será absolutamente central durante a presidência espanhola prende-se com a autonomia estratégica da União. A pandemia, primeiro, e a guerra, depois, tornaram evidente a necessidade de fortalecer a União e de diminuir as suas vulnerabilidades face ao exterior. A Declaração de Versalhes, adotada em março de 2022, consagrou o desígnio comum de construir um modelo económico aberto, mas sólido e seguro, reduzindo as nossas dependências estratégicas nos setores mais sensíveis, como as matérias-primas críticas, semicondutores, medicamentos ou fertilizantes, por exemplo. Não numa lógica de autossuficiência ou de isolacionismo, mas de reforço da capacidade produtiva e da competitividade europeias. E sempre em articulação com os nossos parceiros internacionais. Até porque a guerra demonstrou como a União Europeia precisa de aliados, de participar ativamente num teatro mundial que promova o desenvolvimento sustentável, proteja os direitos humanos e atue globalmente nos desafios humanitários, sociais e climáticos. Ainda esta semana, tivemos a oportunidade de testemunhar este novo paradigma, com o esforço comum de reaproximação entre a União Europeia e os países da América Latina e das Caraíbas. A cimeira UE-CELAC, que terminou ontem em Bruxelas, foi já em si mesma um marco e um enorme sucesso da presidência espanhola, que esperemos que possa ser seguido pela conclusão das negociações do acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul. Ainda durante o ano passado, o governo português levou a cabo um exercício inovador, antecipando a elaboração do programa de trabalhos da Comissão Europeia para 2023 e formulando previamente um conjunto de propostas, sugestões e contributos para esse mesmo programa de trabalhos, de acordo com as prioridades identificadas a nível nacional. Por outro lado, em 2022 aprovámos uma estratégia destinada a inverter a subrepresentação de Portugal nas instituições europeias, reforçando o número de funcionários portugueses e o nível de responsabilidade dos cargos que ocupam. Neste âmbito, foi recentemente publicado o Regulamento das Bolsas Mário Soares para reforçar o apoio a estudantes portugueses que pretendam especializar-se em assuntos europeus. E quero salientar que registámos já um resultado muito significativo desta estratégia, com a eleição, na semana passada, de um português, o Dr. João Negrão, como diretor executivo da segunda maior agência da União Europeia dedicada à propriedade intelectual. Senhoras e senhores deputados, feita esta retrospectiva, constatamos que muitos dos desafios do passado são também os desafios do presente e do futuro próximo. A presidência do Conselho, que se iniciou este semestre, assegurada pelo nosso vizinho ibérico, terá a tarefa de concluir vários dossiers legislativos ainda em negociação e, simultaneamente, assegurar que a Europa mantém plena capacidade de responder aos desafios resultantes da ação bélica e neocolonial da Federação Russa em território ucraniano. Se em 2022 Portugal ajudou a percorrer este caminho, em 2023, designadamente na segunda metade do ano que agora se inicia, continuaremos e reforçaremos a nossa ação para construir uma Europa mais justa, mais igual e, acima de tudo, mais preparada para os desafios que o futuro trará. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Europeus. Tenho um pedido de esclarecimento do Grupo Parlamentar do Chega e do Sr. Deputado Diogo Pacheco de Amorim, a quem passo de imediato a palavra para formular esse pedido de esclarecimento. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, refere o relatório Portugal na União Europeia que as negociações de adesão com a Turquia se mantiveram no conhecido estado de impasse. Que essas negociações se mantêm no impasse é uma boa notícia, mas melhor notícia seria que essas negociações estivessem definitivamente encerradas. Porque o Chega não compreende nem aceita que um país com as características e a história da Turquia possa ser integrada na União Europeia. São duas culturas e duas civilizações distintas e mesmo antagónicas, como a história bem o demonstra e comprova. Como hoje o consulado do Sr. Erdogan largamente atesta, o consulado de Kemal Atatürk, com a sua forçada ocidentalização da Turquia, não passou de um breve parêntese histórico. Senhores deputados, com plataforma para reunir povos e nações de todo o mundo, já existe a ONU. A União Europeia reúne ou tenta reunir povos e nações que partilham histórias, tradições e projetos comuns no âmbito geográfico muito restrito. A integração da Turquia constituiria inevitavelmente o princípio do fim da União Europeia. Compreendemos que quem a queira destruir advogue a entrada da Turquia. Não é esse o nosso caso. Leva-nos tudo isto a uma pergunta que necessita de uma resposta. E de uma resposta clara, Sr. Secretário de Estado. Um pedido de esclarecimento que surge a propósito de recentes acontecimentos que se prendem com a admissão da Suécia na NATO. No dia 10 de julho de manhã, Erdogan faz depender o seu apoio à entrada da Suécia para a NATO da entrada da Turquia para a União Europeia. 12 horas depois, abre de par em par as portas da NATO à Suécia. Entre os dois momentos, uma reunião com o Presidente do Conselho Europeu, Charles Michel. Ora, sabendo todos nós e de sobejo que o Sr. Erdogan dirige a política externa da Turquia com mão de ferro e sempre orientado pelo velho e saudável realismo inerente à defesa dos interesses permanentes dos Estados, neste caso o Estado turco, dificilmente acreditamos que ele se tenha satisfeito com o vago revitalizar das relações entre Ankara e Bruxelas. Tudo aponta para algo bem mais preciso do que isso. A pergunta que aqui deixo, Sr. Secretário de Estado, é esta. O que foi prometido pelo Sr. Charles Michel ao Sr. Erdogan para que esta tenha tão radicalmente mudado de posição no curto espaço de 12 horas? Muito obrigado, Sr.
Muito obrigado, Sr. Deputado Diogo Pacheco de Amorim, para responder ao Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Europeus.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Pacheco de Amorim, não misturemos duas coisas que não são misturáveis, pelo menos do ponto de vista da União Europeia. Foi desbloqueada a adesão da Suécia à NATO, isso é algo com que nos congratulamos. Quanto à adesão da Turquia à União Europeia, é um processo iniciado há longo tempo, a Turquia é um país com o estatuto de candidato há muitos anos, esse processo, o processo de adesão, tem, como é sabido, os seus trâmites, tem os seus métodos e as suas regras, é um processo baseado em mérito, com mais uma avaliação regular, e é esse processo que tem vindo em curso e que assim continuará.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Europeus, para uma intervenção pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Deputada Cristina Mendes da Silva. Tem a palavra a Sra. Deputada. E já agora, dirigindo-lhe votos de um rápido restabelecimento nesse precalço de saúde. Tenha a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigada. Obrigada, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sra. Secretária de Estado, Sras. Deputadas e Srs. Deputados. O trio de presidências Espanha, Bélgica e Hungria trabalhará em conjunto para encontrar soluções comuns para os desafios e as tarefas que se avizinham. A guerra da agressão da Rússia contra a Ucrânia, conjugada com a crescente incerteza à escala mundial, exige que a União Europeia aumente a sua resiliência e autonomia estratégica. Desenvolver a nossa base económica com um bom modelo europeu para o futuro. Defender as cidadãs e os cidadãos e as liberdades. Construir uma Europa com impacto neutro do clima verde, justo e social. Promover os valores e interesses da Europa no mundo. Contribuir para a preparação da próxima agenda estratégica são os principais objetivos para estas três presidências até ao final de 2024. A presidência espanhola teve agora início e decorrerá até ao final de 2023 e tem quatro linhas prioritárias, a saber, reindustrializar a Europa e garantir a sua autonomia estratégica e aberta, avançar para a transição ecológica e as adaptações ambientais, impulsionar uma maior justiça social e económica, reforçar a unidade da Europa. Contudo, estas prioridades são acompanhadas da preocupação de estarem preparados para possíveis crises e de dar continuidade ao apoio à Ucrânia para tentar alcançar uma paz justa, assim como abordar as consequências económicas e sociais da guerra. Muito haveria para falarmos no que diz respeito às ações e atividades propostas para cada uma destas linhas prioritárias. Contudo, gostaria de realçar três aspectos. A reforma do mercado da eletricidade, onde se espera reduzir o custo da eletricidade e tornar as empresas mais competitivas. Aqui realço a importância do mecanismo ibérico e coloco a primeira questão ao Sr. Secretário de Estado. Qual a expectativa do Governo português face a este mecanismo que uniu Portugal e Espanha, que gerou o ano passado um benefício de 489 milhões de euros e que representou uma redução de 20% do preço da energia elétrica? Segundo aspecto, Pilar Europeu dos Direitos Sociais. Como é de conhecimento de todos, a presidência portuguesa, a quando do momento alto da Cimeira Social do Porto, colocou na sua agenda como prioridade o plano de ação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais e comprometeu-se, de dois em dois anos, a organizar um fórum social para aferir os objetivos e metas assumidos por todos os Estados-membros. Pergunto, quais as expectativas para a construção do modelo social europeu e para a continuidade do cumprimento deste plano de ação tão importante para as metas de emprego, da formação e da diminuição de pobreza durante a presidência espanhola? Cimeira UE-CELAC, uma das primeiras atividades desta presidência. Decorreu 17 e 18. Decorrida esta importante cimeira, foram ontem publicadas as suas principais conclusões. Sabemos que a Nicarágua foi o único país que recusou subscrever o parágrafo das conclusões relativas à guerra da Ucrânia, mas que ficou isolada. Houve uma opinião muito positiva dos acordos conseguidos pelos 59 países, pelo reforço da ligação da União Europeia com a América Latina. Na declaração da cimeira foram assumidos 41 compromissos, todos eles importantíssimos para os países envolvidos e para o mundo. Solicitava ao Sr. Secretário de Estado um breve balanço dos atendimentos alcançados e dos impactos esperados, nomeadamente no que diz respeito ao reafirmamento dos valores comuns, ao compromisso por combater as formas múltiplas e cruzadas de discriminação e violência baseada no género, ao desejo de alcançar uma paz justa e sustentável para a Ucrânia, com o apoio reiterado à iniciativa dos cereais do Mar Negro, numa clara preocupação com a segurança alimentar, em conformidade com a Carta das Nações Unidas, ao assumir reforçar a cooperação birregional com vista à execução integral da Agenda 2030 e assegurar uma ação eficaz e célere dos seus objetivos de desenvolvimento sustentável. Solicitava ainda a referência às questões ligadas com o papel importante de Portugal nas ligações entre a União Europeia e o Mercosul, a urgência do acordo do Pacto das Migrações e Asilo e a toda a preocupação com a promoção do desenvolvimento sustentável, nomeadamente com as questões de água e do impacto das ações climáticas nos países em desenvolvimento. Por fim, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista tem boas expectativas da presidência espanhola de 1 de julho a 31 de dezembro sobre o lema Europa Mais Próxima. Esta evidencia a importância da Europa estar mais próxima das pessoas, de estarmos mais juntos politicamente e institucionalmente, para conseguirmos uma Europa forte, coesa e justa para todas as cidadãs, para todos os cidadãos europeus, sobretudo num momento tão difícil da nossa história. Precisamos de paz e de segurança. Precisamos de mais desenvolvimento e menos pobreza. Precisamos de trabalhar para o equilíbrio da Mãe Terra e para a qualidade de vida da humanidade. Pelo que estamos solidários e solidárias com a presidência espanhola e desejamos um bom trabalho e muito sucesso em prol da Europa e do seu projeto comum. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Cristina Mendes da Silva, para uma intervenção do Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal. A palavra ao Sr. Deputado Bernardo Blanco.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Secretário de Estado. E começo por dizer que é com muita preocupação que vemos parte da Europa embarcar nesta narrativa, digamos assim, de reindustrialização, com muitos laivos de protecionismo, com o qual a presidência espanhola parece concordar. Por um lado, é óbvio que é preciso reduzir a dependência face à China, relativamente a tecnologias estratégicas, e nós temos defendido isso aqui desde 2019, e também saber reagir à pressão dos apoios dos Estados Unidos, mas isso não implica internalizar tudo na Europa, implica sim diversificar as relações com outros países. Caso contrário, iremos optar por comprar europeu, é verdade, mas europeu mais caro, em vez de muitas vezes comprarmos internacional mais barato, o que irá tornar mais cara e possivelmente atrasar a transição energética que se procura, além de beneficiar desproporcionalmente